ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde preferir. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos discutir se existe algum modelo de TAV com taxas distintas de deterioração. Você que acompanha a plataforma já deve ter visto discussões sobre um implante de prótese biológica e uma possível deterioração com o passar do tempo. Essa, por sinal, é a principal razão para tendermos a não implantar uma prótese biológica em pacientes muito jovens, pois com o passar dos anos ele pode se deteriorar e o paciente necessitar de uma nova abordagem cirúrgica. Quando implantamos um TAV, o raciocínio é o mesmo, pois trata-se de uma prótese biológica, mas agora implantada por via transcatéter. Alguns autores já chegaram a discutir ampliar as indicações de TAV para pacientes mais novos, mas até o momento não temos dados para predizer a evolução para a deterioração desses dispositivos. O mesmo pode-se dizer sobre o tipo do dispositivo. Por mais que discutam detalhes técnicos entre as próteses autoexpansíveis ou então as balão expansíveis, até os dados mais robustos publicados então tinham evoluções semelhantes e não distinguíamos sobre o espectro de risco de deterioração os dois mecanismos. Dados acumulados de trials mais antigos, como o CoreValve US e o SurTAV, nos mostram uma incidência menor de deterioração de prótese nesses trabalhos que usaram exclusivamente próteses autoexpansíveis. Baseados nos atuais conceitos de deterioração de bioprótese, como elevação dos gradientes e ou surgimento de regurgitação maior do que moderado, ao longo de 5 anos, os pacientes que implantaram TAV apresentaram menor incidência de deterioração quando comparado com próteses implantadas cirurgicamente. Mais de 5% para a cirurgia convencional contra 1,4% para a prótese TAV. Essa deterioração, em sua grande maioria, era do tipo estenose, muito provavelmente por calcificação dos folhetos. Nesses pacientes que foram submetidos à TAV e eram de risco cirúrgico intermediário, pudemos ver que a incidência de deterioração, ou comumente chamada de SVD, nos papers atuais, foi menor nos pacientes que implantaram próteses autoexpansíveis, com folhetos supraanulares, uma característica daqueles dispositivos com melhor performance hemodinâmica, pois colocar os folhetos acima do plano anular leva a uma abertura melhor e menor gradiente transprotético. Se formos avaliar subgrupos desses achados, foi visto que a diferença positiva para as próteses TAV em relação à deterioração, comparadas às próteses cirúrgicas, fica ainda maior quando temos anel aórtico pequeno e implante de prótese pequena. Isso pode também ser explicado pela tecnologia das próteses TAV, que não tem um anel de fixação de folhetos, trazendo uma hemodinâmica mais, digamos, fisiológica. E quais foram as variáveis correlacionadas à deterioração nesse grupo de pacientes? Superfície corpórea aumentada elevou esse risco, provavelmente por aumentar as forças de cisalhamento por fluxo elevado. Já sexo masculino, idade avançada, revascularização prévia e FA foram protetores. E uma possibilidade para explicar essa proteção é que pacientes com história de doença arterial coronariana fazem mais uso de antiagregantes e aqueles com FA usam anticoagulante, podendo ter algum efeito protetor sobre as próteses, mas isso são apenas hipóteses. Em conclusão, essa foi a primeira vez que encontraram alguma diferença entre os dispositivos transcatéter com relação à durabilidade e deterioração, embora o acompanhamento tenha sido de apenas 5 anos. Mas levanta a possibilidade de uma indicação específica do tipo de dispositivo de acordo com a idade e a expectativa de vida do paciente. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.